E você segue acompanhando o Jornal da USP no ar, primeira edição, aqui pela Rádio USP. Seguimos juntos até às 9 da manhã com as principais notícias do dia e temas, né, que a gente aborda com os especialistas da universidade. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais detalhadamente sobre riscos do transporte marítimo. Quando falo de uma atividade como essa, o risco representa os acidentes. A gente pode falar desde uma carga como petróleo, né, os navios, os cargueiros transportam petróleo pelo mundo, como o transporte marítimo de cargas, por exemplo. E, em função disso, a gente vai lembrar, obviamente, de grandes acidentes com navios de petróleo ou, por exemplo, do encalhe do cargueiro no canal de Suez, que provocou enormes prejuízos comerciais. Então, a gente vai entender que riscos são esses, o que é que tem que ser modernizado, como é feito esse controle, especialmente de legislação, não é? Converso com o professor André Bergsten, que é do Departamento de Engenharia Naval e Oceânica da Escola Politécnica, Poli-USP. Tudo bem, professor? Bom dia.
Bom dia, Roxane. Tudo bem? Graças a Deus.
Eu fiz uma introdução bastante ampla, para que o ouvinte tenha uma ideia de quando a gente fala de riscos do transporte marítimo, e a gente sabe que o volume de navios tem crescido muito em função, né, da ampliação do comércio mundial. Então, a gente está falando desde de um acidente com petróleo, que tem sérios riscos ambientais, a gente pode aqui exemplificar, como até esse caso mais recente do cargueiro que encalhou no canal de Suez. Aí a causa é uma outra história. Eu queria que você explicasse melhor para a gente.
O transporte marítimo ele tem um papel importantíssimo, né, na economia global. Basta considerarmos, né, que cerca de 80% de tudo que se comercializa no mundo é por via marítima. Então, desde cargas que a gente chama cargas a granel, que são cargas que são colocadas em tanques ou porões, como minério, soja, trigo e o petróleo, né? E também a carga geral, né, que são as cargas, por exemplo, hoje o representante, né, a categoria mais expressiva da carga geral é o transporte de containers, né, e justamente eu falando do navio que teve esse encalhe no canal de Suez, né. Então, 80% de tudo que se comercializa é por via marítima, né. E logo a gente conclui que esse transporte é de fundamental importância, né, e a sua segurança e a perenidade do transporte são muito importantes, né. Do que diz respeito aos riscos, né, na verdade, quando você analisa o caso, né, específico do que aconteceu no canal de Suez, a gente percebe aí uma série de fatores, né, envolvendo desde eventualmente falha humana, como se tem colocado, né, mas também foi uma situação muito particular, né, de uma embarcação, transporte de containers, né, uma embarcação sujeita a uma área vélica muito grande, né, ou seja, aqueles containers empilhados, né, formaram uma área sujeita, suscetível, né, à incidência de ventos, que fez com que houve toda essa questão do deslocamento lateral e depois bloqueando o próprio canal, né. Agora, esses acidentes são possíveis serem prevenidos, né. Para isso, existem, na verdade, a legislação internacional para tentar coibir e evitar esse tipo de situação, né. Então, existem, por exemplo, as normas que são editadas, né, pela IMO, que é a International Maritime Organization, e existem também as sociedades classificadoras, né, que são as empresas que fazem o projeto e a construção dessas embarcações e que ajudam a definir as regras que são aprovadas pela IMO, ou seja, elas trabalham em conjuntos, e todas essas regras são feitas para prover o máximo de segurança do navio em si, da operação, para que esses acidentes não aconteçam.
Professores, no caso de um acidente com petróleo, a gente sabe exatamente, é possível rastrear, quer dizer, tanto um navio quanto outro, a gente sabe exatamente de onde saiu, por onde passou. Isso é possível? Digo porque a gente tem que, para isso no sentido da responsabilização destes proprietários, destes navios que pertencem a grandes empresas de comércio no mundo. É possível hoje fazer esse rastreamento completo?
Sim, é possível, inclusive, porque essas embarcações, elas são asseguradas, né, são seguradas, ou seja, tem um seguro, né, de viagem, né, que cobre não somente a embarcação, mas a carga. Então, para isso acontecer, o proprietário do navio, né, e o próprio embarcador, eles têm que declarar, né. Então, existe um manifesto de carga que é gerado, e nesse manifesto é declarado exatamente a origem, o destino, muitas vezes o caminho, a rota por onde essa embarcação vai passar. Então, não é concebível, né, não é possível que você tenha uma embarcação trafegando sem o devido seguro, né, tanto da carga quanto da embarcação. Então, para isso, você sabe exatamente de onde que ela saiu e para onde ela vai. Então, é possível, sim, rastrear a carga.
Essa é uma questão importante. Agora, como é que estes acidentes têm sido evitados? Então, por exemplo, no caso do transporte de petróleo, o senhor me explicava há pouco que foram mudando as exigências. Por exemplo, é casco duplo que se chama, professor, para evitar o vazamento,
Sim,
para controle de vazamento?
exatamente. Quando houve o acidente do Exxon Valdez, do navio Exxon Valdez, em 1990, no Alasca, com um derramamento de um volume de óleo muito grande, né, houve um processo acelerado de mudança da legislação, né, das normas promulgadas pela IMO, e a partir de então, todas as embarcações, né, petroleiras, né, passaram a ter como exigência o duplo casco, ou seja, se existe uma avaria num casco externo, você tem um segundo casco protegendo, né? Então, isso foi promulgado pela IMO e foi colocado um cronograma, né, para que as embarcações antigas, aos poucos, fossem sendo, né, desativadas, desmobilizadas, né? Foi dado um cronograma para que, até que todas as embarcações que estivessem circulando sejam sempre duplo casco, você não consegue essa mudança instantânea. Ou seja, foi um acidente que causou uma mudança das normas de projeto, e isso passou a ser adotado no mundo todo por meio das normas da IMO. Então, uma forma de você contornar ou lidar com um aspecto, né, de um acidente e tentar evitar que isso se repita, né, com esse derramamento de óleo que causou um prejuízo ambiental muito grande, né?
Professor André, no caso do acidente desse cargueiro no canal de Suez, a gente sabe que além do canal de Suez tem pelo menos três passagens essenciais para o comércio marítimo, né? A gente pode aqui falar, mas claro, vem à mente rapidamente Suez e o canal de Panamá. Nesse sentido, quer dizer, há um controle do tamanho destes cargueiros, ou seja, outras medidas estão sendo tomadas, a modernização destes canais também. Eu queria que você explicasse um pouco, porque os prejuízos são imensos, 6 dias parados são bilhões de dólares de prejuízo no mundo todo, não é?
Sim, esse prejuízo, na verdade, bom, primeiro porque você tem a questão da interrupção do tráfego marítimo, possíveis rupturas de cadeias de suprimento, né? Toda a instabilidade que se gera no setor, a rota alternativa envolve contornar toda a costa africana com 7 mil quilômetros a mais de percurso. Isso representa da ordem de 7, 8 ou até 10 dias a mais de tempo de navegação. E você tem, então, o custo associado, né, associado ao custo diário do navio, que é muito alto, né, são navios caríssimos, né, então a diária de um navio é muito alta, mas também principalmente a carga, né, o custo associado à carga, né. Então, esse custo todo é muito alto, né. Existem várias categorias de navios, né. Então, por exemplo, existe uma categoria transporte de petróleo, existe, por exemplo, a classe de navios que chama Suezmax. A classe Suezmax define o porte do navio, o máximo porte de navio capaz de passar pelo canal de Suez. Então, tem outras categorias, o Aframax, a máxima dimensões do navio capaz, por exemplo, de aportar na costa oeste africana, né? E assim por diante. Então, existem vários portes de navio, né? E o canal de Suez também tem os seus limites, né? Seus limites máximos. Então, na verdade, quando uma embarcação se propõe a passar pelo canal, obviamente ela atende esses limites, né? Agora, na verdade, quando a gente fala de limites, por exemplo, o canal tem uma profundidade, só que nem sempre o navio ele está com o seu calado máximo. Pode ser um navio que está com uma carga parcial ou está sem carga, então ele tem uma maior flutuabilidade, ele tem uma maior área externa. Seu casco está projetado para fora da linha da água, né? Colocando de uma maneira mais, né, mais simples. Então, nesse sentido, pode ser que o navio atenda às exigências de dimensões máximas do canal, mas pode estar numa condição desfavorável, porque se ele está com pouca carga, né, e tem, portanto, um baixo calado, né, ou seja, uma baixa área submersa, volume submerso, né, isso pode influenciar, por exemplo, com essa maior área bélica, menor estabilidade, tem uma série de aspectos que podem colocar em risco, aumentar o risco da operação. Então, esse seria o caso do canal. Então, assim, o que eventualmente precisa ser revisto é, de repente, essa questão de área bélica, se isso é de fato, né, um problema. Certamente estão avaliando, averiguando e verificando, né, esses limites todos, né, a partir desse acidente, para eventualmente indicar diretrizes, normas, né, para atualizar as regras de passagem pelo canal. Por outro lado, a gente sabe que é necessário uma boa organização do canal. E isso está sendo feito, inclusive, no canal do Suez, uma expansão do canal. Hoje já é possível trafegar embarcações, né, nos dois sentidos, né, mas um novo canal está sendo construído, ampliado, e isso deve levar mais algum tempo, mais uns 2 ou 3 anos até estar concluído, né.
E, por fim, o canal do Panamá passou por modernização também, professor?
Sim, passou por modernização, sim. Foi aumentado, foi feito um canal paralelo, né, com outras esclusas, e então isso aumentou o tráfego e permitindo também embarcações de um porte um pouco maior. Então tem as embarcações, assim como existe o padrão Suez Max, pensando, por exemplo, em embarcações que transportam, por exemplo, containers, né, existe a classe de navios Panamax, que são a categoria de navios que passa pelo canal do Panamá, e existe o Pós-Panamax, né? Então, já existe uma categoria aí, né, de navio um pouco maior, tendo em vista a expansão, né, o aumento do gabarito, né, das esclusas, né, do canal que atravessam o canal do Panamá. Bom, então, assim, eu gostaria só de destacar um último ponto, né, quer dizer, a interrupção do canal causa prejuízos, né, econômicos, financeiros muito grandes. Primeiro, por conta da interrupção do tráfego, com possibilidade de ruptura de cadeias de suprimento, que são todas cadeias globais. Depois, a questão da própria instabilidade para o setor, aquela preocupação se até quando esse canal fica interrompido. Por quê? Porque as rotas alternativas implicam em contornar a costa africana por um incremento de distância da ordem de 7 mil quilômetros, né? E isso pode representar, em termos de tempo de navegação, algo variando de 7 a 10 dias de viagem, né? Então, não somente o custo diário da embarcação dos navios, que é muito alto, mas principalmente o custo da carga, né? Realmente são prejuízos muito grandes. Então, a gente percebe que esses canais são elementos vitais, né? Se tiver um fechamento do canal de Suez ou o canal do Panamá, quer dizer, o impacto na economia global é muito forte, né? Então, isso mais uma vez destaca, né, a grande importância que esses canais têm, né, no transporte marítimo, no comércio internacional, né? Então, todo o cuidado, toda a revisão de legislação, toda a apuração das causas desse acidente são extremamente importantes, né, para evitar que isso aconteça, tendo em vista as consequências danosas que tem na economia e no comércio mundial.
Eu gostaria de agradecer muitíssimo a participação do professor André Bergsten, do Departamento de Engenharia Naval e Oceânica da Escola Politécnica da USP, falando um pouco para a gente, né, sobre riscos do transporte marítimo. Professor, muito obrigada por sua contribuição.
Foi um prazer, Roxane. Espero que tenha ajudado na maior compreensão desse assunto.